O Senado Federal aprovou por unanimidade a proposta de emenda à Constituição dos Soldados da Borracha. A PEC concede indenização de R$ 25 mil reais a esses brasileiros que contribuíram com o Exército na Segunda Guerra Mundial e mantém a pensão vitalícia de 2 salários mínimos. A proposta será em breve promulgada pelo Congresso. Para saber um pouco mais sobre a história desses heróis brasileiros, acompanhe a partir de agora a reapresentação da reportagem especial Soldados da Borracha, 70 anos depois, da jornalista Marcela Diniz.
Passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.
Durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto os braços brasileiros lutavam na Itália, uma outra batalha era travada no coração do Brasil. Os bravos homens do chamado Exército da Borracha iniciavam um embate que até hoje não acabou. Se durante a guerra a luta era pela sobrevivência, hoje apelam para que sua história não seja esquecida e para que seus direitos sejam reconhecidos. Começa agora a reportagem especial Soldados da Borracha, 70 anos depois. Uma produção Rádio Senado.
Há 70 anos, José Romão Grande, piauiense de Parnaíba, deixava sua terra natal e seguia para a Amazônia com apenas um sonho na cabeça: melhorar de vida.
Nasci 11 de março de 1923, Parnaíba. Saí de lá 3 de março de 43, fui completar os 20 anos na capital, Teresina. A gente tinha aquela ambição de ganhar dinheiro, porque o que eles falavam pra gente, as propagandas, era que todo mundo ia enriquecer.
O dever cívico era extrair o látex e ajudar o Brasil a cumprir o compromisso firmado com os Estados Unidos de fornecer borracha durante a Segunda Guerra Mundial.
Acordava cedo, tomava um cafezinho e tinha que ir para a mata, cortar a seringa, né?
Os inimigos eram muitos.
Doença, perseguição de índio, ataque de insetos, cobras, e assim foram ceifados muitos companheiros.
José Romão é um soldado da borracha. Aos 20 anos, José Romão foi contratado pelo SENTA, Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia, para trabalhar como seringueiro no estado do Amazonas. Hoje, aos 90 anos, ele lembra bem a longa travessia da capital piauiense, Teresina, até chegar a seu destino.
De lá fui para a cidade de Sobral, no escarro da Senta. Lá me alistei na S-25 de Sobral. Aí voltamos novamente no escarro da Senta para o Piauí. Daí pegamos o trem para São Luís do Maranhão. De São Luís do Maranhão pegamos navio Itapuí para Belém do Pará. De Belém do Pará, pegamos um navio americano para Manaus, para a hospedaria de Ponta Pelada. Daí, no mês de outubro de 43, fomos um número de 48 companheiros já para o Seringal.
A história do seu Zé Romão, de luta e sobrevivência, é parecida com a saga de milhares de brasileiros que foram trabalhar na extração do látex amazônico. O ano era 1943 e o Brasil estava em pleno Estado Novo, regime autoritário instituído anos antes pelo presidente Getúlio Vargas. O decreto 5.813, de 14 de setembro, havia oficializado o acordo entre Brasil e Estados Unidos da América para o recrutamento de trabalhadores para a Amazônia. A meta era alavancar a produção de borracha e, assim, alimentar a indústria norte-americana durante a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos precisavam da borracha daqui porque tinham perdido seu principal fornecedor, a Malásia, invadida pelos japoneses em 1941. Os contratos assinados entre Brasil e Estados Unidos para fornecimento de borracha durante a guerra ficaram conhecidos como Acordos de Washington, que foram estratégicos para o realinhamento político do Brasil na Segunda Guerra, como explica o historiador Marcos Vinícius Neves.
O governo Getúlio Vargas tinha então uma proximidade com os governos totalitários da Alemanha e da Itália, que colocavam o Brasil numa situação muito delicada diante da Segunda Guerra Mundial, e com os acordos de Washington, praticamente o governo brasileiro sacramentou esse realinhamento político. E também o interesse econômico, porque, enfim, a borracha já havia trazido uma fortuna para o Brasil e para a Amazônia.
A partir dos acordos de Washington, o Brasil sacramentava, portanto, seu apoio aos aliados, grupo liderado por Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética, contra os países do eixo Alemanha, Itália e Japão. O Brasil precisou formar dois exércitos, um para combater na Europa e outro para trabalhar na produção de borracha na Amazônia. Foram enviados para a Itália 25.442 militares da Força Expedicionária Brasileira e da Força Aérea Brasileira. Destes, 451 morreram em combate. Para a Amazônia, estima-se que foram enviados entre 50 e 60 mil trabalhadores. Destes, 30 mil morreram nos primeiros 3 anos da Batalha da Borracha. A maior parte dos trabalhadores recrutados para a extração do látex na Amazônia durante a Segunda Guerra veio do Nordeste. Isso foi estimulado por um problema que até hoje desafia o sertanejo: a seca. Entre os anos de 1941 e 1942, o semiárido nordestino viveu uma estiagem severa. O trabalho nos seringais amazônicos parecia então uma boa alternativa de sobrevivência. Apesar de serem maioria, não foram só os nordestinos que embarcaram para os seringais amazônicos durante a Segunda Guerra. De acordo com o cineasta Volney Oliveira, governos de vários estados aproveitaram a oportunidade para mandar para bem longe os seus presidiários.
Além de nordestinos humildes, honestos, nessa época foi uma seca muito grande. Foi uma oportunidade do Getúlio jogar os flagelados da seca para a região norte, né? Ele limpou as penitenciárias do Rio de Janeiro, mandou 1.200 penitenciários. Ou seja, os cariocas eram super temidos porque os caras eram todos condenados, né? E tiveram muitos estados que mandaram presos.
E assim o exército da borracha ia se formando. Os mais diferentes homens marchando para um só destino. O esforço de guerra para a produção de borracha na Amazônia também contou com força da propaganda. Coube ao artista plástico suíço Jean-Pierre Chablos a campanha publicitária do SENTA, Serviço de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia. Seus cartazes mostravam uma Amazônia atrativa, terra de oportunidades. Na opinião do historiador Marcos Vinícius Neves, uma idealização da vida na floresta.
Eram quadros muito bem pintados sobre uma Amazônia que não existia. Tem um cartaz clássico de dois trabalhadores, um de cada lado, de uma seringueira, aparentemente parece até espremendo essa seringueira, e jorrando borracha pela canaleta que vai cair num balde. Não tinha nada de real.
Os cartazes que Chablos fez para o SENTA estão hoje no MAUC, Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará. Também estão lá os diários escritos por Chablos na época, onde ficaram registradas as impressões do artista sobre a campanha da borracha. O diretor do museu, Pedro Imar Costa, foi aluno de Chablos na década de 1960. Ele relativiza o papel dos cartazes do artista suíço no processo de convencimento dos jovens para a causa da borracha.
Quando nós vamos cronologicamente situar a divulgação desses cartazes, a gente vê que ele é bastante defasado em relação ao movimento dos soldados. A gente sabe hoje que esse convencimento foi feito muito mais em loco, foi muito mais através ou da área médica ou da própria igreja, que teve uma participação muito intensa.
Também caberia ao artista plástico Jean-Pierre Chablos os desenhos dos tipos físicos que mais serviriam para o trabalho na floresta. Uma curiosidade sobre esses desenhos é que eles eram baseados numa classificação racista em voga na época e, por isso, retratavam os biotipos nordestinos com traços de inferioridade em relação a um biotipo ideal, chamado de normolíneo, e que teria mais disposição e resistência para o trabalho.
Cumpriremos as instruções que nos forem legalmente enviadas, sempre recebidas com entusiasmo, procurando produzir mais borracha, porque a extraordinária ação do presidente Vargas...
O recrutamento dos soldados da borracha era feito pelo SENTA, Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia, que depois foi substituído pela CAETA, Comissão Administrativa de Encaminhamento de Trabalhadores para a Amazônia. O DNI, Departamento Nacional de Imigração, também foi responsável pelo envio de mão de obra para os seringais. O apoio logístico financeiro ao recrutamento de brasileiros para os seringais durante a Segunda Guerra ficou a cargo de empresas americanas como a RDC, a Rubber Development Corporation. A existência de tantas organizações de apoio não significou um trabalho correto de recrutamento. O historiador Marcos Vinícius Neves relata que, na prática, além da propaganda enganosa sobre a Amazônia, os recrutadores usaram de coerção e promessas que não foram cumpridas até hoje pelo governo brasileiro.
Eles pegaram muitos jovens, 18, 19 anos, praticamente de forma compulsória, porque abordavam esses jovens, às vezes, até na beira da estrada, falavam, você agora tem que escolher, você vai lutar com os alemães italianos lá na Europa ou você vai para a Amazônia cortar borracha. A resposta imediata era mais óbvia possível, então vou para a Amazônia. Mas se eu for para a Amazônia, o que vai ser de mim? Aí vinham as promessas. Não, nós vamos te trazer de volta, tão logo acabe a guerra, você vai ter os mesmos direitos que os soldados que foram lutar na Europa, vai ser considerado um soldado, daí o termo soldado da borracha. E efetivamente, nada disso aconteceu.
Prometemos cumprir as ordens do governo da República, porque arregimentados como soldados, trabalhamos como homens livres, à luz de contratos assinados no Ministério do Trabalho.
O Brasil e os Estados Unidos tinham pressa em reunir o maior número de soldados da borracha e, por isso, não houve o planejamento adequado nas ações de recrutamento, transporte e colocação dos nordestinos nos seringais. O historiador Marcos Vinícius Neves lista algumas falhas nesses processos.
Os alojamentos foram construídos rapidamente, muitos deles nos piores lugares, nos lugares mais insalubres de cada uma das cidades que ficava ao longo do caminho. E aí esses homens vinham contraindo febre amarela, malária, vinham padecendo de vários problemas devido à comida inadequada.
Todos esses contratempos foram vividos por Clóvis Rodrigues Soares. Ele e família mudaram-se para a Amazônia em 1943, acompanhando o pai, soldado da borracha. O cearense de Quixadá, hoje com 80 anos, tinha apenas 12 quando enfrentou a viagem que durou nada menos que 6 meses.
Nós saímos do Ceará, da Fortaleza, do porto de Iracema, no dia 2 de janeiro de 43, e chegamos no Rio, no Acre, no dia 4 de junho de 43. Foi 6 meses de viagem. Eu, meu pai, minha mãe, Rufino Rodrigues Soares era o nome do meu pai. A minha mãe era Adélia Maria de Jesus Rodrigues. Eu tenho mais irmãos, eu tenho o Giovanni, tenho o Epifânio, tenho a Socorro e tenho o Haroldo, que todos vieram naquela época de lá pra cá. Uma irmã saiu do Ceará com 1 mês de nascida pra cá, pra Amazônia.
O navio que transportava a família de Clóvis sofreu ameaça de torpedeamento por submarinos nazistas.
O primeiro navio que nós embarcamos chamava-se Almirante Jaceguai, para Belém. Esse foi perseguido pelo submarino, que o comandante, porque vinha um horror de família, menino, crianças, jogou o navio para a costa e o navio ficou ancorado na terra, na areia. Aí o submarino não teve condições de vir para bombardear.
Fosse por ataque inimigo ou por doença, muitas pessoas morreram ainda na fase de transporte para os seringais. Foi o que aconteceu com Raimundo, de apenas 8 anos de idade, irmão dos soldados da borracha Alcides e Manuel Gomes, naturais do Ceará. A família navegava rumo à Amazônia quando o menino teve uma infecção intestinal e morreu. Ele foi enterrado num barranco à beira d'água porque o barco não poderia interromper a viagem por muito tempo. Eva Neide, filha de Manuel e sobrinha de Alcides, cresceu ouvindo o triste relato da morte desse tio, que ela não pôde conhecer.
Você já imaginou o que é você ver um membro da tua família num barco, enterrar o teu membro da tua família e deixar para trás ali na beira de um barranco? Era o irmãozinho dele, o irmão dele. E eles não puderam fazer nada.
Cumpriremos essas instruções ingressando alegremente nas selvas, porque a palavra do presidente Vargas, descendo do catete, e o nosso labor, subindo dos seringais, formam...
Quando finalmente chegavam ao destino final, os soldados da borracha se deparavam com uma natureza desconhecida. Matas que, de tão fechadas, às vezes não permitiam a entrada da luz do sol. Os soldados da borracha foram distribuídos em seringais do Pará, Amazonas, Acre e Rondônia.
Era uma vez na Amazônia, a mais bonita floresta. Mata verde, céu azul, a mais imensa floresta.
No próximo bloco, você vai saber como era a lida diária desses seringueiros novatos, os perigos, doenças e as precárias condições de vida na floresta. Vai conhecer ainda a situação das esposas que ficaram com filhos pequenos em um núcleo do Senta, no Ceará, e saber o que aconteceu com o Exército da Borracha depois que terminou a Segunda Guerra Mundial.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.